5h39.
Quem tem uma viola, só chora se quiser. São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher.
Quem tem uma viola, só chora se quiser. São seis cordas, são seis cordas pra amarrar uma mulher.
E depois prender dentro do seu coração, pra depois calar a boca do violão. Os maus olhos,
os maus olhos
derrubam qualquer paixão. Morena parceira do cabelo cacheado, teu laço de fita já laçou o meu olhado. E agora quero ser teu namorado.
Morena parceira do cabelo cacheado,
teu laço de fita já laçou o meu olhado.
E agora
quero ser teu namorado. Quem tem uma viola, só chora se quiser. São seis cordas pra amarrar uma mulher.
Quem tem uma viola, só chora se quiser. São seis cordas pra amarrar uma mulher.
E depois prender dentro do seu coração, pra depois calar a boca do violão.
Os maus olhos
qualquer paixão. Morena parceira do cabelo cacheado, teu laço de fita já laçou o meu olhado.
E agora
quero ser teu namorado.
Morena parceira do cabelo cacheado,
teu laço de fita já laçou o meu olhado.
E agora
quero ser teu namorado.
Morena parceira do cabelo cacheado.
Toda vez que eu vejo você, meu bem querer, meus olhos pedem mais. Eu quero me envolver nessa alegria, morrer na tua folia, que tá bom demais. Toda vez que eu vejo você, meu bem querer, meus olhos pedem mais. Eu quero me envolver nessa alegria, morrer na tua folia, que tá bom demais. Pois com você eu fico doido, danado, fico novo, zerado nesse amor profundo. Penso até que o mundo é só esse terreiro, só existe nós dois e esse sanfoneiro. Toda vez que eu vejo você, meu bem querer, meus olhos pedem mais. Eu quero me envolver nessa alegria, morrer na tua folia, que tá bom demais. Toda vez que eu vejo você, meu bem querer, meus olhos pedem mais. Eu quero me envolver nessa alegria, morrer na tua folia, que tá bom demais. Pois com você eu fico doido, danado, fico novo, zerado nesse amor profundo. Penso até que o mundo é só esse terreiro, só existe nós dois e esse sanfoneiro. Também com o sanfoneiro, esse é bom demais. Toda vez que eu vejo você, meu bem querer, meus olhos pedem mais. Eu quero me envolver nessa alegria, morrer na tua folia, que tá bom demais. Toda vez que eu vejo você, meu bem querer, meus olhos pedem mais. vou ver essa alegria morrer na tua folia, que tá bom demais. Pois com você eu fico doido, danado, fico novo, zerado nesse amor profundo. Penso até que o mundo é só esse terreiro, só existe nós dois e esse sanfoneiro.
Aquarela Nordestina, o melhor da música regional. Tabajara FM.
5:45.
Eis o meu coração, guardei só pra você. Agora sei que eu te amo demais, e aquele medo eu deixei pra trás. Quero pelo menos ficar perto de você, só pra você saber o quanto eu gosto de você. Te amo, o que aconteceu na escola pra mim já era o bastante. Só pra você saber o quanto eu gosto de você. Te amo, o que aconteceu na escola pra mim já era o bastante. Mas eu tinha medo de ficar te olhando, sempre disfarçando pra você não perceber. Só que agora eu sei que eu te amo demais, e aquele medo eu deixei pra trás. Quero pelo menos ficar perto de você, só pra você saber o quanto eu gosto de você. Te amo, o que aconteceu na escola pra mim já era o bastante. Só pra você saber o quanto eu gosto de você. Te amo, o que aconteceu na escola pra mim já era o bastante. Só pra você saber o quanto eu gosto de você. Te amo, o que aconteceu na escola pra mim já era o bastante. Só pra você saber o quanto eu gosto de você. Te amo, o que aconteceu na escola pra mim já era o bastante.
Thank you. coração. Me convidei pra dançar, ficamos a conversar, se apertando no salão. Eu já simpatizava com você quando dançava e pensei naquele beijar. Vim no dedo um compromisso, mas meu bem é só por isso, eu vou deixar de me amar.
Só por isso eu vou deixar de me amar.
Eu quero ser seu amor, o seu amor escondido. Eu quero ter teu amor, o teu amor proibido.
Quero ser seu amor.
Quando o forró terminou e eu notei, você notou que a paixão se envolveu. Deu vontade de sair gritando por aí que o amor em mim nasceu. A gente no meio da dança esquecemos a aliança e fez ela vir me beijar. Vim no dedo um compromisso, mas meu bem é só por isso. Você vou deixar de me amar.
Eu não tenho compromisso, mas meu bem é só por isso. Eu vou deixar de me amar.
Quero ser seu amor, o seu amor escondido. Eu quero ter teu amor, o teu amor proibido.
Quero ser seu amor, o seu amor escondido. Quero ter teu amor, o teu amor proibido.
Naquela noite tão linda, nós trocamos de olhar, nasceu logo a ilusão. Me convidei pra dançar, ficamos a conversar, se apertando no salão. Eu já simpatizava com você quando eu dançava e pensei naquele beijar. Vim do dedo um compromisso, mas meu bem, nem só por isso eu vou deixar de me amar.
Vim do dedo um compromisso, mas meu bem, nem só por isso eu vou deixar de me amar.
Eu quero ser seu amor, o seu amor escondido. Eu quero ter teu amor, teu amor proibido.
Quero ser seu amor, seu amor escondido. Quero ter teu amor proibido.
Uricuri madurou, e é sinal que Arapuá já fez mel. Catingueira fulorou lá no sertão, vai cair chuva granel. Arapuá esperando Uricuri madurecer. Catingueira fulorando o sertanejo esperando chover. Lá no sertão, quase ninguém tem estudo. Um outro que lá aprendeu ler. Mas tem tem homem capaz de fazer tudo, doutor, que antecipa o que vai acontecer. Catingueira, pulora, vai chover. Andorinha voou, vai ter verão. Gavião se cantar, é estiada. Vai haver boa safra no sertão. Se o galo cantar, fora de hora, é mulher dando fora, pode crer. A cauã se cantar, perto de casa, é agora, é alguém que vai morrer. São segredos que o sertanejo sabe e não teve o prazer de aprender a ler. Catingueira, fulora, vai chover. Andorinha voou, vai ter verão. Gavião se cantar, é estiada. Vai haver boa safra no sertão. Se o galo cantar, fora de hora, é mulher dando fora, pode crer. A cauã se cantar, perto de casa, é amor, é alguém que vai morrer. São segredos que o sertanejo sabe e não teve o prazer de aprender a ler. Uricuri madurou, e é sinal que Arapuá já fez mel.
Boa, vai, Chiquinho! Joga carro no salão do forte, tá cheiroso, meu filho! Sim! Pra cozinhar! Pra jogar no meio da sala, na hora da toadeira. De madrugada, quando o forró esquentou, a moçada misturou suor, talco e poeira. Talco no salão, pro forró ficar cheiroso e ter mais animação.
Talco no salão, pro forró ficar cheiroso e ter mais animação.
Vamos brincar de fogueira, de fogueira de São João. Mas não vá brincar com fogo, meu coração fica em brasa quando pega em sua mão. Vamos brincar de fogueira de São.
Tabajara 105 FM. você. 996-105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
A imprensa Braille de A União atua na produção de impressos acessíveis à pessoa com deficiência visual. Além do serviço de audiodescrição em QR Code, contamos com impressão Braille e Braille Tinta, nos mais diversos formatos, incluindo cardápios para estabelecimentos que comercializam alimentos e bebidas, conforme exigido pela legislação municipal e estadual. Para solicitar um orçamento, entre em contato pelo e-mail brailleaunião@epc.pb.gov.br ou pelo telefone 839-8201-9809. Braille a União, promovendo acessibilidade informacional às pessoas com deficiência.
Alô galera, aqui quem fala é Ranieri Gomes.
Nós somos a banda Sama.
Meu nome é Daniel Pina e a minha música toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
ZYC 996 105,5 MHz.
Agora na Paraíba são 6:01.
O dia começa com informação e serviço no seu Jornal Estadual. Fique por dentro de tudo o que acontece no estado. Está começando Jornal Estadual. Aqui na Tabajara FM 105,5.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Hoje é segunda-feira, 29 de junho de 2026. E vamos aos destaques do Jornal Estadual ao vivo pela Rádio Tabajara FM 105.5.
Governador da Paraíba sanciona novo plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores do Judiciário Estadual.
Banco Central eleva a expectativa de crescimento do PIB em 2026.
Paraíba tem crescimento de emprego formal acima da média nacional.
Ambulatório oferece cuidado de saúde especializado e gratuito pelo SUS para travestis e transexuais.
Semana da Copa do Mundo começa com partida decisiva entre Brasil e Japão.
Agora são 6:03. Olá, muito bom dia. O Jornal Estadual ao vivo está sendo transmitido pelo canal do YouTube da Rádio Tabajara. Pode ser acessado também no site radiotabajara.pb.gov.br e pelo aplicativo Tabajara FM, que pode ser baixado no seu celular.
E você pode ainda interagir com a gente através do WhatsApp 981-28-1055 e o Instagram e o Facebook é o @RádioTabajara.
Participe do Jornal Estadual, enviando mensagem de voz ou de texto pelo WhatsApp 981-28-1055.
Tabajara FM 105,5.
6:03. Olá, muito bom dia para você que acaba de sintonizar aqui nos 105.5 da Rádio Tabajara. Tá chegando mais uma semana aqui do nosso Jornal Estadual. Hoje é segunda-feira, dia 29 de junho de 2026. Junho tá indo embora, né, minha gente? Quarta-feira a gente já começa um novo mês, o mês de julho. Que seja um mês repleto de coisas boas, realizações, boas vibrações. E por falar em boas vibrações, acho que você percebeu aqui na abertura do Jornal Estadual uma voz diferente, né? Uma voz feminina, mas já conhecida do nosso público aqui da Rádio Tabajara, Sueli Gonçalves. Seja bem-vinda aqui ao JE.
Olá, Nice Lima, bom dia. Muito obrigada por essa receptividade. Pois é, a partir de hoje estarei aqui no Jornal Estadual, nesse compromisso de iniciar o seu dia trazendo com informações, te atualizando sobre principais fatos e acontecimentos aqui do nosso estado, e na sua companhia fica muito melhor nisso. Muito obrigada pelo acolhimento e espero que os nossos ouvintes se acostumem comigo nesse novo horário, né? Para quem me acompanhava ao meio-dia no Fala Paraíba, agora vai me acompanhar todos os dias aqui no Jornal Estadual.
Que maravilha, por isso que eu falei, né? Que era uma voz já muito gostosa e muito conhecida aqui da nossa Rádio Tabajara. Seja bem-vinda, Sueli Gonçalves, ao time de madrugadores aqui do JE. Sueli estava dizendo que o olho está um pouquinho ardendo ainda, né? Mas vai se acostumar, viu?
Vai, Sueli. E sem contar, a voz ainda está aqui, eu sentindo um negocinho assim na garganta ainda, sabe? Mas é questão de dias para se acostumar com esse novo horário. Eu acho que o problema maior é acordar e não ver o sol.
Isso, mas já o primeiro sol das Américas surge aqui. E em algumas épocas do ano, viu, Sueli, a gente tem o privilégio, né, como você sabe, de termos um janelão aqui no nosso estúdio da Rádio Tabajara. Então tem épocas do ano que até o sol adentra aqui ao nosso recinto, dá o ar da graça, fica aqui bem bonita a nossa bancada.
Né?
Deseja bom dia pra gente, é um privilégio. É isso, Sueli Gonçalves se somando ao nosso time aqui de madrugadores do Jornal Estadual, que seja um momento importante, né, e super bem sucedido aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso Jornal Estadual, Sueli Gonçalves, aqui no nosso JE, também acompanhada, nós estamos acompanhadas aqui do nosso Maurício Alves nas operações técnicas, Carol Caldas nas nossas mídias sociais e Francisco Alves na assistência de produção e na nossa reportagem hoje aqui no nosso Jornal Estadual, que tem entre os destaques, Sueli, a gente tem algumas informações importantes aqui. Temos Copa do Mundo, né? Comentários sobre Copa do Mundo com a participação do nosso Stefano Vanderlei. Hoje tem Jogo do Brasil. Cadê aquela vinheta, Maurício Alves?
Maravilhoso.
Deixe no ponto, porque a gente vai falar sobre o Brasil hoje. Vai, Brasil, né? Hoje tem jogo
Brasil
e Japão. Brasil. E o nosso Stefano Vanderlei vai trazer as expectativas pra gente. Na nossa faixa de entrevista, a gente vai conversar sobre o Junho Verde, né, que alerta sobre o câncer de rim. E para isso a gente vai contar com a participação do urologista do Hospital Edson Ramalho. O doutor vai estar aqui participando com a gente. E você, se tiver perguntas e comentários para a nossa faixa de entrevista, pode participar, viu? 981281055 para você interagir com perguntas e comentários. O doutor Rafael Arruda, urologista do Hospital Edson Ramalho, vai estar aqui com a gente para responder suas dúvidas e a gente pode encaminhar sua participação, seus comentários para o nosso convidado. Outra forma de participar é pelo nosso bate-papo lá no YouTube da Rádio Tabajara. Estou dando meu tchauzinho para os nossos ouvintes internautas que vão chegar daqui a pouquinho para dar o bom dia, para deixar comentários, perguntas para a nossa faixa de entrevista, falar sobre a programação para esta semana, as expectativas para o Jogo do Brasil também. Sua participação é sempre muito bem-vinda aqui com a gente.
Inclusive, Nice, como é que você acha que vai sair o jogo hoje, hein?
Olha, eu acho que...
Essa respirada,
olha. Olha, respiremos, né? Eu acho que vai ser um jogo um pouquinho mais difícil do que foi com a Escócia, né? O nosso Stefano Vanderlei já alertava para essa situação.
Uhum.
O time do Japão bastante articulado, né? Bolinha no pé, passes curtos, veloz. Então, eu acredito que vai ser um jogo um pouquinho mais difícil. Sueli, para você, como é que vai ser?
Eu acredito que vai ser um dos mais difíceis. O Japão vem numa sequência de vitórias aí importantes e dizem, assim, os mais entendidos de futebol, que vai dar um trabalho para aqueles que estão fazendo gols, tá? Exemplo do Vini Júnior e do Matheus Cunha, né? Então, vamos naquela torcida positiva, mas que não vai ser fácil, não vai não, viu?
Pois é, um jogo um pouco mais difícil e aquela situação, né, ouvinte Tabajara? Se não ganhar, volta para casa. Então, todas as energias positivas para que nosso time avance mais, né, na nossa Copa do Mundo. Eu já tô aqui no clima, né, Francisco Alves, daqui a pouquinho vai aparecer na nossa transmissão ao vivo. Francisco, então, se eu tô no clima aqui de amarelo, Francisco, eu nem digo, né, tá a caráter aqui vestido com a amarelinha. Inclusive hoje,
empolgado, né?
Hoje eu acho que vai ser camisa amarela, né, o time do Japão deve vir de azul, ou de branco.
Né? Não sei, mas né? Eu acredito que seja de amarelo.
Eu acho que vai ser aquela camisa amarela, né, a mais conhecida do nosso time do Brasil. A gente tem também, Sueli, como o mundo não para de girar, a gente tem assunto da política, né? No mundo da política aqui no nosso JE. Afinal, toda segunda-feira a gente conta com a participação do nosso colunista político, professor Gonzaga Júnior, cientista político também, conversando com a gente hoje sobre o calendário eleitoral. Porque faltam, minha gente, menos de 100 dias para o primeiro turno das eleições. Como é que tá aí? Você já tem seus candidatos? Já tá acompanhando isso? Já tá discutindo sobre as pessoas que podem ocupar cargos importantes aí, tanto no executivo quanto no nosso legislativo? Como é que tá isso? Então, se você tiver perguntas, comentários, também pode interagir, tá? 981281055, nosso número de WhatsApp. Lembrando que também tá aberto lá o canal do Bate-Papo no YouTube para você participar.
Pois é, Nice, e para a gente já dar início, né, para as nossas informações nessa manhã de segunda-feira, que promete ser uma manhã agitadíssima, com as pessoas aí se preparando com relação à questão da Copa, né, porque vai ter até horário especial, tá? Algumas empresas já liberaram os funcionários no turno da tarde, outros já estão fazendo uma escala para que naquele momento os funcionários possam acompanhar o jogo. O que importa é que a gente esteja com essa torcida positiva emanando energia aí para o Brasil. Mas, para a gente começar assim, de fato, vamos falar como é que está a previsão do tempo para hoje. Será que vai dar sol? Será que as pessoas vão acompanhar trancadinhas em casa ou podem se reunir aí em lugar aberto para acompanhar?
Isso é bem importante, inclusive porque no último sábado choveu demais, né, Sueli? Choveu
muito.
Demais. Ontem, para minha surpresa...
Começou a chover na sexta, né?
Verdade, na sexta-feira. E aí, no sábado, nossa, foi aquela chuva que não parava a hora nenhuma, né? Causando muitos transtornos, inclusive os portais de notícia mostrando vídeos, inclusive dessa ligação entre Recife e João Pessoa, né? O acesso estava bem complicado, muita chuva, muita água, os veículos com muita dificuldade. Para minha surpresa, ontem já foi um tempo mais aberto, um dia ensolarado, inclusive. Mas hoje é Jogo do Brasil, a gente quer saber, vai dar para acompanhar ao ar livre, com os amigos, num bar? Como é que vai ser? Ou vai ser de acordo com as informações do tempo? É preferível que você se tranque mais um pouquinho, se resguarde mais um pouquinho por conta da chuva? Eu acredito que não vai chover muito, não. Mas para isso, a gente vai com as informações mais abalizadas do nosso Climatempo, aqui trazendo a previsão para João Pessoa e região metropolitana para esta segunda-feira. Prevendo sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Sueli, como é que ficam as temperaturas para hoje, hein?
A temperatura está na casa dos 24 até o 28, com sensação térmica de 25 e 28. Inclusive, para aquelas pessoas que gostam mais de um calorzinho, não vai ser tanto assim hoje, né? Porque 28 para a gente ainda é uma temperatura bem, bem amena e bem agradável, ou seja, a gente vai ter um dia tranquilo de sol aqui hoje, porém... tem aquele momentozinho de nuvens ali no final da tarde, mas a temperatura prevista vai ficar entre a casa dos 24 e 28, nesse momento a gente está em 26 graus.
O sol hoje chegou às 5 horas e 31 minutos, deve se pôr às 17 horas e 13 minutos. A gente está na lua cheia, minha gente, e hoje tem alta probabilidade de termos arco-íris, então corra e olhe o céu.
Menina, teve um dia, falando a história de arco-íris, teve um dia que eu acordei com aquela sensação, eu olhei pela janela e fiz, que belo dia para ter um arco-íris. Aí fiz as minhas coisas, tomei café e saí. Quando eu saí, eu dou de cara com um arco-íris belíssimo na porta. Então, assim, se hoje tem essa probabilidade, já dá aquela levantada e procura pra ver se tá tendo possibilidade aí de você ver.
Arco-íris, inclusive, foi tema aqui da nossa abertura recentemente. Francisco e eu, a gente tava comentando que teve um arco-íris, na verdade, dois arco-íris, né? Então, arco-íris duplo aqui, acho que foi na quinta-feira ou na sexta-feira. Todo mundo tirando foto, Maurício Alves tirou foto, mandou pra mim. Foi uma sensação esse arco-íris. E aí, eu tava brincando com os meninos que é raro a gente perceber o começo e o fim do arco-íris. E dessa vez rolou. E aí eu supus que tivesse um pote de ouro no bairro da Torre e outro no Gás. É o que dizem isso, né? Que o início e o final tem sempre um pote de ouro. Então, dois potes de ouro aqui em João Pessoa. Um no Gás, no início do arco-íris, e outro na Torre, no final do arco-íris. Bom, vamos embora.
Vamos embora.
Trazer as informações de hoje aqui no nosso Jornal Estadual, começando a trazer as matérias. Hoje quem abre o JE é Lucas Batista, gente, porque foi sancionado o novo plano de cargos, carreira e remuneração, o PCCR, dos servidores do Judiciário na Paraíba, além da nova lei de organização e divisão judiciárias aqui no estado da Paraíba.
Bem, as medidas foram assinadas na última sexta-feira pelo governador Lucas Ribeiro e a gente vai saber os mais detalhes agora com o Lucas Batista.
O governador Lucas Ribeiro sancionou 5 projetos de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça da Paraíba. Entre as propostas transformadas em lei está o novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração, o PCCR, dos servidores efetivos do Judiciário Estadual. O projeto foi construído a partir de um processo de diálogo envolvendo comissão técnica, sindicatos, entidades, representantes e gestores do tribunal. Também foi sancionada a nova Lei de Organização e Divisão Judiciária, a LOGE, considerada uma das principais normas que regulam o funcionamento do Judiciário paraibano. A legislação estabelece a estrutura das unidades judiciárias, competências, organização das câmaras, atuação de magistrados em primeiro e segundo graus, além dos serviços extrajudiciais. O governador Lucas Ribeiro celebrou a parceria com a Assembleia Legislativa.
Quero aqui reconhecer o trabalho da Assembleia Legislativa, porque os projetos que são necessários são importantes para o estado da Paraíba. A Assembleia tem conduzido com muita responsabilidade e aprovado Quero, em nome do presidente Adriano Galdino, fazer essa referência aqui, esse agradecimento. É assim como também mantido a harmonia entre os poderes, né? Aqui foram projetos que nós estamos sancionando do Tribunal de Justiça, que é quem tem a competência, inclusive, de enviá-los, encaminhá-los para a Assembleia, e com muita responsabilidade foram aprovados, e nós iremos sancionar esses projetos que dizem respeito às carreiras, à organização do Judiciário da Paraíba. E aqui também cumprimentar o presidente, doutor Frederico Coutinho, que tem sido também um parceiro para o bem da Paraíba.
Lucas Ribeiro falou também sobre o impacto orçamentário das 5 novas leis.
Esse impacto já está dentro do orçamento do TJ. Eles, quando faz essa aprovação, já existe a previsão para esse orçamento, que o orçamento varia pouco mais de 900 milhões de reais, o orçamento do Tribunal de Justiça da Paraíba. Esse impacto já está dentro. A gente temos reuniões interpoderes para tratar do orçamento e do equilíbrio dos poderes, né? A gente tem tido muito diálogo, muito entendimento para que haja sempre um consenso com relação ao orçamento de cada instituição, do Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria e Assembleia. Mantendo esse equilíbrio, mantendo o bom funcionamento e a independência das instituições. Da mesma forma também, mantendo um orçamento equilibrado para que também o Estado tenha a capacidade de realizar os seus investimentos, outras áreas estratégicas que a gente tem realizado. Então, isso é o que a gente busca sempre, juntamente com essa parceria e esse diálogo bom com todos os poderes.
Outros projetos aprovados tratam do fortalecimento da estrutura administrativa e operacional do Poder Judiciário, com mudanças em funções de chefia no primeiro grau e ajustes internos no segundo grau, ampliando setores considerados estratégicos para o funcionamento da instituição. O presidente do TJPB, o desembargador Fred Coutinho, explicou a importância das leis.
São projetos bem discutidos. Na posse eu prometia, e até os servidores ficaram surpresos, o novo PCCR. A gente esse ano discutiu bastante com os servidores, com as associações e sindicatos, e logramos isso na aprovação, tanto do pleno quanto da Assembleia e agora a sanção do governador. Então, vem avanço, vem respeito aos servidores e também da loja, dentro dos 5 projetos, a Lei de Organização Judiciária Estadual, que é bem mais moderna, muito principiológica e que vem para desburocratizar cada vez mais os nossos trabalhos.
A Defensora Pública Geral da Paraíba, Madalena Brantes, celebrou a sanção das novas legislações.
É muito importante, que é para atender a coletividade, né? As pessoas que realmente necessitam do sistema de justiça, onde a Defensoria faz parte. E a organização, para dar mais acesso, consequentemente, para os servidores, eles sendo beneficiados, todos os servidores, todos os membros, também a coletividade será beneficiada. E o trâmite, bem melhor para todos que acessem com mais facilidade para a justiça.
Lucas Batista para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Agora são 6:18, 6:18. O Banco Central elevou a expectativa de crescimento do PIB este ano para 2%. De acordo com o relatório de política monetária divulgado na última semana, a economia do país está mais aquecida do que o esperado, apesar da previsão de que a inflação se mantenha acima da meta nos próximos meses. A gente vai entender melhor tudo isso na reportagem de Juarez Diniz.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. O crescimento da economia do país deverá atingir os 2% neste ano de 2026, segundo a nova projeção feita pelo Banco Central. Em seu relatório de política monetária, divulgado na última quinta-feira, o BC elevou a projeção do Produto Interno Bruto, PIB, de 1,6% para 2%. No primeiro trimestre de 2026, a economia do país cresceu 1,1% na comparação com o último trimestre de 2025, com expansão nos 3 grandes setores da economia: agropecuária, indústria e serviços. Nós conversamos agora com o economista José Panhussatti para mais informações sobre o assunto. Inicialmente, vamos explicar de forma bem clara e didática o que é o PIB?
O PIB é o valor de todos os bens e serviços finais produzidos no país. A gente fala bens e serviços finais para não incluir ou não ter a dupla contagem. Se eu somar trigo, farinha e pão, eu teria a dupla contagem. Então, o valor dos bens e serviços finais produzidos no país é o que expressa, né, a produção do país.
Esse aumento na projeção pelo Banco Central se deve a quê, Panhussatti?
Bom, o Banco Central reviu para cima tanto o crescimento do PIB da agropecuária, como do PIB da indústria, como do PIB do setor serviços e também das exportações brasileiras. Né? Quando se produz e exporta um produto, significa que tem efeito positivo no PIB. A agropecuária, pelo excelente resultado da safra agrícola, que vem sendo elevada a cada mês nos levantamentos sistemáticos da produção, tanto do IBGE quanto da Conab, né? E isso, obviamente, reflete um maior crescimento do que estava sendo projetado no primeiro trimestre. Da indústria, pelo excepcional desempenho da indústria extrativa, né? A guerra do Irã, né? Obviamente, que abriu um mercado, né? Especialmente para o petróleo, e a gente aumentou bastante a produção de petróleo e exportou mais, né? O setor serviço tem uma pequena elevação, né? E, obviamente, que acompanha, né? Ou é um reflexo da agropecuária e da indústria, né? E a exportação, crescimento também acaba refletindo num crescimento maior, então, do PIB brasileiro.
Agora, trata-se de um grande crescimento, esse índice previsto de 2%?
Então, 2% ainda é um baixo crescimento, né? O potencial de crescimento brasileiro poderia estar em torno de 4%, né? Sem grandes problemas. Mas a conjuntura, tanto internacional quanto interna, né? Ela hoje é problemática. No caso da interna, a gente tem uma pressão inflacionária alta que obriga o Banco Central a pisar no freio da economia, ou seja, elevar fortemente os juros para reduzir a demanda e reduzir a inflação. Isso acaba segurando o crescimento da economia. Nós poderíamos, se tivéssemos juros razoáveis, juros normais, e não o juro real mais alto do mundo e de política monetária, nós poderíamos estar crescendo pelo menos uns 2 pontos percentuais a mais do que essa previsão. E claro, né, a turbulência internacional, a redução do crescimento mundial, também acaba segurando um pouco aquela parcela de produção que a gente produz para exportar.
Agora, de que tamanho é a participação do Nordeste e da Paraíba no Produto Interno Bruto do Brasil, hein?
Então, o Nordeste vem crescendo a sua participação na produção nacional, né? A gente tem os dados por estado, o IBGE divulga isso trimestralmente e mostra, sim, um crescimento forte da participação do Centro-Oeste, Nordeste e Norte e redução do Sudeste e Sul nos últimos tempos. Mas o movimento é pequeno, assim, você não consegue, né, alterar a estrutura produtiva com rapidez como a gente gostaria, né, para reduzir a desigualdade regional. E a Paraíba está dentro desse quadro, né? É verdade que alguns outros estados do Nordeste, né, vêm apresentando desempenhos melhores, especialmente aquele grupo de estado que pega o forte crescimento da agropecuária, que atraiu também a indústria, né? O famoso Mato Piba, né? Então, pegando especialmente aquela região da Bahia, né? Mas também do Piauí, né? Do Maranhão, né? E um pedaço da Paraíba. A Paraíba tem um potencial forte de crescimento, né? Precisaria de investimentos que potencializassem as vocações regionais do Estado, né? Está faltando uma política, então, no momento regional mais micro, né? No sentido de acelerar o crescimento da região.
Sati, com a elevação do PIB, melhora os níveis de empregabilidade e do consumo das famílias?
Com certeza, melhora fortemente o nível de empregabilidade. Quanto mais cresce o PIB, né, maior é a produção, maior é o emprego, né? Apesar da gente estar num patamar de emprego elevado, né, o índice que saiu hoje, por exemplo, é um recorde para o trimestre, né, desde o início da série histórica. Também, claro, né, o PIB é confirmado pelo lado da demanda. Você tem mais produção e mais demanda. E aí o consumo das famílias vem crescendo. Cresceu bem no primeiro trimestre, né, foi o que determinou um crescimento alto do PIB, né, do primeiro trimestre, e tende a continuar crescendo pelo maior nível de emprego e também pelo aumento da massa salarial, dado o aumento médio do salário que a gente vem observando a cada mês pelos dados do IBGE.
Nós queremos só agradecer ao economista José Pansatti. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço. Um abraço.
E voltamos aos estúdios.
Música.
Agora 6:24, está aí, né? A gente ouviu a matéria trazida por Juarez Diniz falando sobre essa expectativa com relação ao PIB para este ano, que tem oscilado aí, tá? A gente vê que o Banco Central tem segurado um pouquinho a taxa de juros e tem mantido sempre alta para evitar a questão de que a gente tem uns preços elevados em alguns produtos, mas infelizmente acaba interferindo diretamente em outros pontos e o PIB acaba sendo um deles que não está apresentando um crescimento tão acima do elevado, mas pelo menos traz um pouquinho de expectativa positiva. Mas agora a gente vai direto para o Vale do Piancó com um giro de notícias. Hoje, F de Assis traz as atualizações sobre as chuvas e também a programação da festa de São Pedro na região. Vamos ouvir.
Olá, amigas e amigos ouvintes. Um grande abraço. Um abraço aos nossos colegas aí nos estúdios. Vamos com as informações aqui direto da região do Vale do Piancó nesta segunda-feira, início de semana. Voltou a chover aqui na região do Vale do Piancó nas últimas 48 horas. Principalmente na tarde do sábado, dia 27, noite e madrugada para amanhecer o domingo. Na grande maioria dos municípios, uma chuva fina, mas nos municípios de Piancó, por exemplo, e Igaraci, aqui na região do Vale, as chuvas ultrapassaram a casa dos 60 milímetros, o que não é muito normal para esta época do ano aqui na região do Vale do Piancó. E as festividades juninas continuam aqui na região do Vale do Piancó. O mês termina com o tradicional São Pedro de Santa Inês. Aqui no Vale, na divisa com o estado do Pernambuco, a 12 quilômetros de Conceição. Se apresentam amanhã na Praça Pública de Santa Inês, fazendo a festa do São Pedro, a dupla Iguinho e Lulinha, fechando o mês festivo aqui na região do Vale do Piancó. Mas julho está chegando e em julho, logo no comecinho, tem o tradicional São Pedro de Itaporanga, que este ano, a exemplo do ano passado, será realizado fora de época, nos dias 3, 4 e 5 de julho, com várias atrações, entre elas Bel e Alan, Luan Estilizado, Fernandinha, Cavalo de Pau, Lúcia Alves, Cátia e Aduílio, Fabrício Rodrigues, Rei Vaqueiro, e uma atração confirmada praticamente de última hora que agradou muito a região. O cantor Zezo se apresentará no dia 4 de julho no tradicional São Pedro de Itaporanga. Direto de Conceição, no Vale, F de Assis com notícias da região, desejando a todos um bom início de semana, uma boa vitória da nossa seleção brasileira e até amanhã.
6:27. Muito obrigada, F. de Assis, trazendo pra gente a programação da festa de São Pedro, ali no Vale do Piancó. Abraço para todo mundo do Vale do Piancó que acompanha a Rádio Tabajara e o nosso Jornal Estadual. E conforme a gente falou aqui no início do JM, a gente hoje tem jogo do Brasil na Copa do Mundo e muita gente ainda tem dúvidas sobre o direito de dispensa no trabalho para acompanhar a competição. Como é que vai ser por aí? Já negociou com o chefe já informou toda a equipe, como é que vai ser hoje? Afinal, o jogo do Brasil é sinônimo de folga ou não é folga? Quem responde é a advogada trabalhista Thaís Delfino. Vamos ouvir.
O primeiro ponto é, de fato, os dias de jogo da seleção, eles não são considerados feriados. Não existe na legislação trabalhista nenhuma previsão que esses jogos da Copa do Mundo, jogos do Brasil, eles sejam obrigatoriamente considerados como feriado ou que as empresas tenham que, por obrigação, conceder folgas. Então, qualquer situação que haja concessão de ou a folga ou alguma eventual compensação de horários, vai ser uma deliberação que vai ocorrer entre a empresa e os funcionários, certo? E o que se recomenda nesse caso? Que as empresas, se forem considerar eventual compensação de horas, que às vezes tem aquela questão de banco de horas, então se tiver essa compensação, que tudo isso seja feito, ou de fato conceder uma folga, né, porque seria uma folga remunerada, que isso seja feito por escrito, que exista algo formal, que a empresa se documente, que mostre também para os seus funcionários os horários, o que vai ser solicitado deles. Se eventualmente tem algumas empresas também que colocam telões, né, para que todo mundo assista, também é uma opção. Mas, assim, todas essas situações vão ser convencionadas, né, entre as partes. Não é obrigatório que a empresa conceda folga. Então, se eventualmente a empresa disser, ó, não vai ter folga, não vai ter pausa, não vai, vai todo mundo trabalhar no horário do jogo, o trabalhador, ele precisa realmente cumprir essa jornada. Sendo uma falta injustificada, ela conta normalmente, né? É uma ausência comum. Então, ele pode ter tanto desconto nas horas, perder eventualmente algum descanso remunerado, ou, dependendo da situação, a empresa pode aplicar alguma advertência e até suspensão, né? Então, tem todas essas situações que podem advir de uma falta injustificada nesses dias.
Agora 6:29, tá? Então a gente ouviu a Thaís Delfino explicando, né, essa dúvida que muita gente tem com relação à questão de que se pode liberar ou não pode. É aquela história, você pode fazer um acordo com o seu patrão, mas ele não é obrigado. É dia normal de trabalho para muitas pessoas, mas a gente sabe que muita gente também já fez essa boa e velha negociação ali com o seu chefe, com o patrão, com a empresa, para justamente conseguir torcer, feito muitas pessoas acabam se programando para isso, né? Nisso, inclusive, por causa desse jogo, né, que começa aí às 14h, tem a alteração com relação ao funcionamento de inúmeros estabelecimentos, já devido a esses acordos que foram feitos aí entre os funcionários, né, Nice?
Pois é, e por causa do jogo do Brasil contra o Japão, Sueli, que começa às 14h, hoje tem alteração de funcionamento em inúmeros estabelecimentos. As repartições públicas estaduais e as prefeituras de João Pessoa e Campina Grande terão expediente reduzido das 8h até o meio-dia. E serviços essenciais, como atendimento de saúde, de urgência e emergência, segurança pública e limpeza urbana, serão mantidos.
Já as agências bancárias terão atendimentos presencial das 9h até o meio-dia. O TRE, que é o Tribunal, no caso, Tribunal de Justiça e o Tribunal Regional Eleitoral, também o Ministério Público e a Defensoria Pública da Paraíba, também encerram o expediente ao meio-dia por causa aí do jogo da seleção.
Em João Pessoa, o funcionamento das lojas no centro e nos bairros fica a critério de cada comerciante. E nos shoppings, a orientação é fechar durante o horário do jogo, reabrindo após o final. Já em Campina Grande, a CDL orientou o fechamento do comércio de rua a 1h. É isso, né? Vai Brasil, comerciante se organizando, você também na sua repartição, na sua firma, negociando com o patrão, vendo a melhor forma de acompanhar a seleção brasileira. A gente lembra que ainda hoje a gente volta a falar de Copa do Mundo da FIFA, com a participação do nosso Stefano Vanderlei, trazendo as expectativas, falando um pouquinho dos jogadores que vão hoje a campo. É a primeira vez que o Ancelotti, ele repete o time, então, de alguma forma, isso pode demonstrar pra gente que esse time tá mais entrosado. O que é que você acha? Vai interagindo com a gente, 981281055, 981281055, dizendo pra gente se tá confiante numa vitória do time brasileiro hoje na Copa do Mundo da FIFA. E outra forma de você interagir com a gente é pelo nosso bate-papo lá no YouTube da Rádio Tabajara. Aproveita, já se inscreve no canal. A gente tem algumas participações aí, só que agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente dá aquele abraço, aquele alô.
A gente faz o registro,
né? Registra todo mundo que está participando aqui com a gente do nosso JE. Lembramos que o Jornal Estadual tem um oferecimento do DER, Departamento de Estradas de Rodagem, ampliando e modernizando caminhos e estradas da Paraíba.
Jornal Estadual, volta já. Quando você ouve, você sabe. Tabajara FM 105,5. Sudema em ação. Você sabia?
Você sabia que a Sudema disponibiliza termos de referência para consulta pública? Agora você pode acessar esses documentos no site da Sudema e verificar as instruções de elaboração dos estudos para análise das demandas de licenciamento ambiental. Além disso, a Sudema também oferece um manual de licenciamento com orientações que facilitam o entendimento e a organização dos pedidos por parte da população. Esses materiais foram elaborados para tornar o processo mais claro, ágil e eficiente por meio da padronização dos documentos apresentados pelos requerentes. Para acessar os termos de referência, basta acessar o site sudema.pb.gov.br e clicar na aba Informações ao Cidadão.
A história das Copas na Tabajara.
Diferente do formato atual, onde centenas de países lutam por uma vaga durante anos, a edição de 1930 foi a única sem eliminatórias. A FIFA enviou convites, mas muitos países europeus recusaram devido à crise econômica de 1929 e à longa distância. Bélgica, França, Romênia e Iugoslávia foram os únicos representantes da Europa após muita pressão diplomática. Esse cenário bizarro de torneio por convite nunca mais se repetiu, pois a partir de 1934 a demanda tornou-se tão alta que a FIFA instituiu as fases qualificatórias para filtrar as seleções participantes.
Olá, ouvintes da Tabajara, nós somos da banda
Maralo.
Eu sou Pedro Índio Negro.
Daqui quem fala é Cíntia, da banda Os Eloquentes, e eu tô passando pra dizer que a nossa música também toca aqui.
Tabajara FM, 105,5.
Estamos de volta com o Jornal Estadual.
Seis horas 35 minutos, estamos de volta com o segundo bloco do Jornal Estadual. Nesse comecinho de manhã e dia de torcida para o Brasil, inclusive, nesse falando dia de torcida para o Brasil, tem ouvinte já dando seus palpites aqui, participando com a gente. Antes de trazer o palpite, inclusive, mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando, agradecer a audiência de cada um de vocês. De maneira particular, minha amiga Aninha, Ana Maria, acordou, botou o despertador só para acompanhar a gente nisso, nessa manhã de segunda-feira. Quem também está acompanhando a gente, que já está aí sintonizadinho e é um ouvinte assíduo nosso, é o Wellington Souto. Ele disse que está aqui desejando boas-vindas para mim, muito obrigada, e desejando bom dia para você, para o Francisco também, todos que estão aqui conosco, ele está acompanhando nossa programação lá em Cabo Branco. E os ouvintes, Nice? Já está no palpite aqui, né?
Pois é, já tem gente dando palpite, pois é, pessoal dando as boas-vindas para a Sueli Gonçalves, né, nova integrante aqui do nosso Jornal Estadual. O Wellington, que é ouvinte assíduo e que não tira os 105.5 da frequência do rádio do carro, né, Wellington?
Olha que maravilha.
Me informaram que você não tira, tá fixa aí essa frequência 105.5 no veículo do carro, você não dá espaço para nossa concorrência. Muito bom ter sua companhia, sua audiência tão cativa. Olha só, Sueli, tem um ouvinte palpiteiro aqui dizendo que o placar hoje, viu, tá otimista esse ouvinte. É o Macarrão do Vieira Diniz. Alô, Macarrão, abraço para você. Obrigada pela companhia. Macarrão tá dizendo que o placar hoje vai ser 3-0 para o Brasil. Super-herói, né? Tá dizendo aqui também. Super-herói de gol. Bom dia para todos vocês que trabalham na Tabajara FM 105.5. Tá otimista o Macarrão. Aqui nos nossos bastidores tem gente otimista também. O nosso Maurício Alves disse que o placar vai ser 2-0. Francisco Alves, 2-0 também. Eu já tô, assim, mais cautelosa, acho que vai ser 2-1 sofrido. Sueli Gonçalves acha que vai ser...
Eu acho que vai ser sofridíssimo, vai ser 1-0.
1-0,
no aperto. E vai ser naquele aperto, segurando ali, levando os sustos. Eu acho que não vai ser fácil, não, mas vai ser 1-0.
Brasil sendo Brasil, né? Lembra um certo time pernambucano, rubro-negro, que eu conheço muito bem, que também faz a gente sofrer demais do coração. Quem tá otimista aqui do ladinho da gente é nosso Francisco Alves. Eu falei no início do programa, você que tá nos acompanhando pela internet, quem tá no rádio, dá uma espiadinha lá no YouTube da Rádio Tabajara, vai lá pra ver esses bastidores, essa bancada amarela aqui, pra ver o otimismo de Francisco Alves, vestindo amarelinho e tudo. Francisco, bom dia.
Eu não vi o memorando, gente, eu acabei não vindo de amarelo. Bom dia, Francisco.
Muito bom dia, Nice, bom dia, Sueli, seja muito bem-vinda, Sueli, a equipe aqui do JE.
Obrigada.
Desejo que seja uma trajetória de muito sucesso pra você. E também cumprimentar Maurício e Carol, que estão com a gente aqui no estúdio. E, claro, cumprimentar você, nosso ouvinte, internauta, que nos acompanha nessa segunda-feira, 29 de junho. Já estou aqui no clima, como vocês estão vendo. Já pronto para curtir aí a vitória do Brasil por 2-0, como meu palpite aqui está dizendo.
Otimista demais, Francisco Alves. Olha, é Copa, mas tem informação importante também, né? A saúde não espera. Tem informação de saúde, né, Francisco?
Isso, entrando agora, né, com informação da área de saúde, porque embora o jogo do Brasil aconteça hoje à tarde, a vacinação aqui em João Pessoa vai se manter, né? Quem tiver aí disposição, quiser dar uma passadinha nos postos móveis de atendimento, vai poder se vacinar, porque a Prefeitura de João Pessoa vai manter a vacinação em postos móveis aqui da capital, mesmo com a partida do jogo do Brasil nessa tarde. E de acordo com a gestão municipal, o funcionamento das unidades será adaptado ao horário do jogo, né? Durante a partida, haverá uma pausa temporária no atendimento, que será retomado a partir das 4 horas da tarde e seguirá até as 9 da noite nesses pontos móveis. Essa estratégia também leva em consideração a reta final da campanha de vacinação contra o HPV, né? Uma campanha que é voltada aí para adolescentes e jovens de 15 a 19 anos. Essa campanha contra o HPV segue até amanhã, conforme aí a orientação do Ministério da Saúde. Então, pessoal, corre que ainda dá tempo também de garantir a vacinação contra o HPV aí para crianças e adolescentes. Aliás, crianças não, adolescentes e jovens de 15 a 19 anos. Os pontos móveis, pessoal, funcionam em locais como shoppings e também supermercados aqui de João Pessoa, além de outros espaços de grande circulação, com o objetivo aí de facilitar o acesso da população a essas vacinas e também ampliar a cobertura vacinal. Lembrando que a vacinação contra o HPV é segura e é essencial para a prevenção de diversos tipos de